eles mantêm os seus índices muito paupérrimos, né? Índices de IDH mesmo baixo, saneamento básico muito baixo, acesso à educação, emprego muito baixos também, pessoas dependentes de auxílios muito altos. Então, são regiões, claro, não estou falando de todos os municípios aqui, não estou falando de todos os estados necessariamente, mas é muito comum ver isso por lá. Então, são regiões que não apresentam nenhuma melhora, elas sempre estão competindo as suas lideranças ali, né, entre partidos de centrão. Então, é sempre MDB, PP, PSB, essas siglas que no final das contas a gente sabe que não querem dizer nada, porque não tem uma diferença ideológica entre o MDB e o PSB e o PP e o União Brasil. A gente sabe, é tudo uma grande maquiagem, um teatro, porque esses políticos do Centrão, eles não têm uma ideologia definida. Então, são situações muito dramáticas que a gente vê nesses locais, porque passa eleição após eleição e às vezes os nomes mudam, às vezes as siglas partidárias mudam, às vezes não, mas a situação desses estados continua sendo a mesma. Não há um plano, um projeto de longo prazo para melhorar a vida dessas pessoas. E é isso que acaba sendo muito triste nessas regiões.
Concorda, Roberto Mota, que são partidos que não têm interesse, muito menos projeto político para regiões como o norte do país?
A maioria dos partidos políticos do Brasil não tem projeto para nada, Cine. O projeto é simplesmente se eleger, conseguir um pedaço do poder. Eu acho que a gente não deve esperar nenhuma grande novidade. Agora é preciso aguardar o andamento da campanha presidencial para ver como isso vai impactar essas eleições regionais, porque ninguém quer ficar do lado perdedor. Eu acredito que se a liderança de Flávio for consolidada, nós vamos assistir a uma migração. Nós vamos ver muitos partidos de centro e talvez até alguns políticos de partido de esquerda manifestando apoio a Flávio.
Valeu, Mota e Merreiro. Daqui a pouco mais análise aqui no Jornal da Manhã. Neste momento, a gente chega com a previsão do tempo, principalmente porque tem região do país em alerta para temporal, apesar de aqui em São Paulo a gente já está começando o dia com solzão forte e calor, né, Paula?
Ah, sim, Bia. Hoje, São Paulo, a máxima vai longe, acima dos 30 graus, inclusive, na casa dos 30 graus, aliás, mas pode passar disso. Dia
Olha
bem
só.
bonito por aqui hoje, mas a umidade relativa do ar pode cair até a casa dos 35%. Bem preocupante, importante beber
Nunca
bastante
dá pra gente
água.
comemorar 100%.
Pois
Ou é
é,
muita chuva,
é
ou
isso.
é tempo muito seco. O ideal é acima de 40% na umidade, né?
Exatamente, chegando a 60 até, né, o ideal, de acordo com a OMS. Outro ponto também, importante não praticar exercícios físicos nas horas mais quentes do dia, né? Beber bastante água, se hidratar bastante, passar bastante protetor solar, porque a tendência é que a semana fique exatamente dessa forma em São Paulo, com temperatura muito alta por aqui. E nas demais áreas do Brasil? Também, temperatura alta na maior parte do Brasil nessa primeira semana cheia do outono, que já conversamos sobre isso. O
Sim.
outono vai ter uma característica especial, começar com o calorão na maior parte do Brasil. E tem chuva também, que é o que a gente vai falar agora. Hoje, segunda-feira, a gente já começa a semana com a chegada de uma frente fria na região sul do Brasil. E não é somente a frente fria que vai causar chuva muito intensa na região. Nós temos a umidade já disponível na atmosfera. Nós temos o calor também, tá? A temperatura já está alta na região. E nós temos a chegada da frente fria. E aí é o combo, assim como a Bia sempre fala, é o combo perfeito para que aconteça o seguinte: chuva de até 100 milímetros na maior parte do estado gaúcho. E ventos de até 90 quilômetros por hora. É muito preocupante a situação do Rio Grande do Sul hoje. A Defesa Civil Gaúcha já emitiu o seu alerta e nós estamos de olho, de fato, nesses volumes expressivos que devem cair hoje, segunda-feira.
Paula, isso aqui é vento que causa estrago, né? 90 km por hora é uma rajada significativa.
É uma rajada significativa e não somente a rajada, mas a pancada de chuva, o volume de chuva é expressivo. Tudo isso colabora para que possíveis estragos aconteçam. Mas estamos de olho
Vou ficar atento.
e a torcendo pela região sul do
Sim.
Brasil. Vamos ao nosso mapa de risco para hoje, para a gente dar uma olhadinha em outras áreas do Brasil. Essa frente fria também causa impacto sobre áreas de Santa Catarina e outras áreas também do sul do Paraná. Aqui em São Paulo não tem previsão de chuva. Se chover em áreas da região sudeste, só mais ao leste mineiro, áreas também do Espírito Santo com pancadas de chuva mais típicas de verão, no Rio de Janeiro também. E todas essas áreas a temperatura fica alta. No centro-oeste do Brasil, condição muito semelhante. Pancadas de chuva somente em Mato Grosso, Goiás, no Distrito Federal. Região norte e nordeste do Brasil, também com pancadas de chuva, mas temperaturas muito altas nessas áreas, tá? Maranhão ainda nessa condição, São Luís hoje vai fazer calor. Mapa do centro e sul do Brasil, para a gente dar uma olhadinha no nosso próximo mapa, isso, olha só, a gente consegue observar essa camada de instabilidades pegando desde o sul gaúcho até o Paraná, São Paulo, interior paulista hoje, Campinas, São José do Rio Preto, Barretos, áreas do interior de São Paulo, região de Franca também, oeste, Presidente Prudente, todas essas áreas também com pancadas de chuva por causa do calor, mas a capital paulista mesmo não tem chuva para hoje. Temperaturas para hoje, segunda-feira, a gente já começa a semana quente, olha
lá
só.
Em cima.
Pois é, 30 graus na capital paulista, 31 graus em Porto Alegre, até 29 graus em São Luís, 31 graus em Cuiabá, 34 graus para você que está em Campo Grande e 30 graus para você que está em Manaus.
Calor para todo mundo, chuva para alguns e alerta de tempo seco para outros. É o nosso começo de outono.
É o nosso começo de outono, exatamente. Mas quente para todo mundo.
Até daqui a pouco, Paula. Obrigada.
Até mais. Tchau.
O vice-ministro das Relações Exteriores de Cuba, Carlos Fernandes de Cóstio, afirmou que o país se prepara para uma possível agressão militar dos Estados Unidos. E por que, Eliseu Caetano?
Olá, Cine. Muito bom dia novamente para você, para a Bi, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente volta a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos, porque essa informação é um desdobramento dessa repercussão que a gente tem acompanhado aqui ao longo da programação da Jovem Pan, pelo menos nas últimas semanas. A grave crise na qual a ilha de Fidel Castro está imersa já há pelo menos 40 anos se intensificou bastante ao longo do último mês, pelo menos por conta das sanções que os americanos estão colocando a mais numa tentativa de derrubar o regime de Fidel Castro. E por conta disso, Cuba elevou o nível de alerta e afirmou oficialmente que está se preparando para uma possível agressão militar dos Estados Unidos. Essa declaração, como você disse, Cine, foi feita pelo vice-ministro das Relações Exteriores da ilha, o Carlos Fernandes de Cossio. Em entrevista à agência internacional de notícias Reuters, ele afirmou que seria, abre aspas, ingênuo descartar uma agressão militar por parte da Casa Branca, fecha aspas. Ainda segundo o diplomata nessa entrevista, o governo cubano acompanha e com preocupação o endurecimento do discurso americano e afirmou também que o país está pronto para se defender em qualquer cenário. Apesar do alerta, o próprio governo cubano reconheceu também na mesma entrevista de que, pelo menos nesse momento, não há sinais claros, não há sinais evidentes de que isso poderia acontecer, de que um ataque iminente estaria em curso. Essa escalada da tensão ocorre em paralelo a um problema grave que está sendo enfrentado pelos moradores da ilha de Fidel Castro, o colapso da energia. Coisa de uma semana atrás, sim, a gente trouxe aqui na programação um dia que a ilha sofreu um blackout total. E esse blackout total, isso significa entre 10 a 15 milhões de habitantes sem luz, mas em lugar nenhum, nem nos palácios governamentais, nem nas casas dos cidadãos mais comuns, tampouco nos hospitais, postos de saúde, mercado. Isso significa que, sem luz, a comida ou o que existe de comida apodrece na geladeira. Isso significa que as crianças não conseguem ir para a escola, isso significa que a rede de internet oscila. Uma coisa está ligada à outra e é um colapso que atinge, como eu disse, milhões de cubanos diariamente. E em menos de uma semana, vários colapsos como esse, total, já aconteceram lá na ilha. O país registrou, por exemplo, nesse final de semana, mais um apagão que durou mais de 15 horas, só para a gente ter uma noção, deixando praticamente, como eu disse e repito, toda a população sem energia em determinados momentos. No final de semana passado isso ainda foi pior, porque teve o apagão e durante a madrugada um terremoto de escala 6 graus na escala Richter. Imagina, no meio da escuridão, você sem energia elétrica, sem acesso à internet, ou seja, não tem informação de nada que está acontecendo, e a ilha ainda sofreu ali um terremoto. As informações sobre esse terremoto oficiais dão conta de que não houve mortos ou feridos, mas mesmo assim é uma situação que preocupa e que tem sido agravada ao longo aí dos últimos dias. De acordo com as autoridades locais, a recuperação do fornecimento de energia por lá tem sido lenta, tem sido instável, com regiões recebendo eletricidade de forma intermitente, por poucas horas. E agora, mais esse medo, mais esse alerta, uma possível agressão militar por parte dos Estados Unidos, que a gente sabe que quer ver o regime caindo. A gente vai seguir daqui acompanhando, sim, essa e outras notícias importantes. Eu volto ainda ao longo dessa edição do Jornal da Manhã. É com você no estúdio.
Valeu, Eliseu Caetano. Quero ouvir os nossos comentaristas sobre a situação de Cuba. O Lucas Merreiro, o que você entende que será o caminho de Cuba a partir dessas tratativas dos Estados Unidos e, inclusive, do discurso de Donald Trump de tentar fazer com Cuba mais ou menos o que se fez com a Venezuela, mas transformando também esse território numa área completa de dominância e influência norte-americana?
É o grande sonho americano, né, Evandro? E olha só, eu falei para vocês aqui, você espectador, você ouvinte, vai lembrar, eu disse há bastante tempo, o próximo hiperfoco de Donald Trump será a ilha de Cuba. Eu digo hiperfoco porque o Trump, ele age dessa forma, né? Cada hora, o grande olho de Sauron de Donald Trump está mirando um lugar específico. Ora é a Groenlândia, ora é o Oriente Médio, ora é Venezuela, agora Cuba, né? Eu falei para vocês que o próximo seria Cuba e está sendo mesmo. É uma das promessas de campanha do Trump derrubar o regime cubano, mas não apenas isso, é um grande sonho dos Estados Unidos acabar com essa influência socialista, comunista, chamem como quiser, que hoje oprime o povo cubano. Os Estados Unidos não gostam, é claro, de ter no seu quintal um grande inimigo ideológico como os comunistas. E lembrando que até a década de 50, até a Revolução lá, comandada pelo Fidel Castro, os Estados Unidos utilizavam ali a ilha de Cuba, que era muito mais próspera, por sinal, era muito melhor de se viver ali, né? Nem se compara com o que é Cuba hoje, para ser uma espécie de Las Vegas ali, uma ilha de Las Vegas, né? Porque tinha cassino, grandes hotéis, grandes resorts, né? Era um local muito turístico que os americanos usavam muito, né? Lembrando aí do o glorioso filme Poderoso Chefão, parte 2, que mostra muito bem isso, né? No período da. Como era logo antes do período da Revolução Cubana, né? E agora o Trump vê uma possibilidade de acabar com esse regime, porque simplesmente está ficando insustentável. Desde a morte do Fidel Castro, em que não conseguiram colocar ali um sucessor à altura, um sucessor forte, aliado a todos os problemas econômicos que Cuba vinha enfrentando, como é natural, né, decorrente de qualquer regime socialista ou comunista, como também várias crises que a gente vem testemunhando ao longo dos últimos meses, crises energéticas, por exemplo, fica acabando, caindo a luz em Cuba o tempo todo, né? Às vezes a ilha inteira fica sem luz e aí a população vai ficando mais revoltada, o governo tem que reprimir mais a população, o que deixa a população ainda mais revoltada, né? Então acaba virando um ciclo, ou seja, é um caldeirão ali que vem se esquentando cada vez mais e que fatalmente pode acabar com o regime cubano. Cuba diz que está se preparando para um possível ataque dos Estados Unidos. Olha, eu nem sei se um ataque será necessário, às vezes pode ser realizado simplesmente uma operação muito rápida, muito breve ali, como aconteceu na Venezuela, que simplesmente derrube o regime cubano, o que inclusive para o próprio povo cubano seria muito mais interessante, né? As pessoas ficam fugindo de Cuba o tempo todo porque não aguentam mais toda essa situação que eu descrevi aqui. Então eles mesmos estão muito ansiosos para que esse governo sanguinário finalmente caia, né? A gente pode ver aí, durante o governo Trump, um momento histórico que será o fim da ditadura socialista cubana, que já dura aí o quê? Mais de 60 anos, né?
Roberto Mota, ajuda a gente também a trazer esse assunto para a discussão brasileira da história, porque a gente tem visto nas últimas semanas, nos últimos dias, o Brasil também enviando ajuda para Cuba diante dessa crise energética. O país, que era abastecido principalmente ao petróleo venezuelano, está praticamente no escuro e também com uma grande dificuldade de manter ali o básico para a população. O Brasil, por meio do presidente Lula, do Ministério das Relações Internacionais, enviou para Cuba cerca de 20 mil toneladas de mantimentos, incluindo alimentos e remédios. Essa aproximação diplomática entre Brasil e o país caribenho não é novidade, mas como isso pega também nesse momento envolvendo as interações com Donald Trump?
Isso é uma vergonha. Cuba é uma propriedade privada da família Castro, que está no poder há várias décadas. Cuba é associada com alguns dos piores regimes do mundo. Mais recentemente, com a Venezuela, de onde ela recebia petróleo, e também com o Irã. Existem informações de que há em Cuba instalações de espionagem chinesas. Cuba já foi quase o gatilho da Terceira Guerra Mundial na década de 60, quando permitiu a instalação de mísseis nucleares soviéticos, o que provocou um bloqueio naval americano. Isso tudo é resultado da ditadura cubana, a qual a esquerda brasileira deve muito. Na época em que existia guerrilha e terrorismo aqui no Brasil, vários desses guerrilheiros e terroristas brasileiros eram treinados e armados por Cuba. Há farta evidência disso. É uma vergonha que o atual governo brasileiro utilize recursos do Estado para sustentar essa ditadura.
Muito obrigada pelas análises. Daqui a pouco outros assuntos aqui também entram nessa roda de conversa no Jornal da Manhã. Vou conversar agora com o David Diogo, que vem com uma notícia que todo brasileiro já espera nessa época do ano, mas que ninguém gosta, David Diogo. Mas a gente tem que trazer aqui para alertar a turma sobre os prazos do imposto de renda e as mudanças. Conta tudo lá para quem está nos escutando, nos assistindo, já anotar as regras e datas.
Beatriz, baixei agora há pouco o aplicativo meu INSS para verificar, né, a possibilidade, se é simplificada, se é detalhada, do meu imposto de renda do ano passado. Já tomei até um susto ali, mas daqui a pouco vou entrar em contato com o contador para ele fazer direitinho ali na detalhada, tá bom? Mas vamos lá, entre as mudanças, né, para quem vai declarar o imposto de renda este ano, estão ali a possibilidade de inclusão do nome social, né, para quem vai fazer a declaração, quem quer colocar o seu nome social. Este ano está aberta essa possibilidade. O aumento de informações disponíveis na declaração para quem tem a opção ali, né, e quer fazer aquela declaração pré-preenchida. A redução no número de lotes de restituição, antes eram 5, agora passam a ser 4 lotes. Lembrando que o primeiro lote é direcionado, né, aos grupos prioritários. E aqui a gente destaca, são idosos com 80 anos ou mais, contribuintes de 60 anos até 79 anos, professores que têm a maior fonte de renda, né, vinculada ao magistério, e também para aquele contribuinte que vai optar ali pela pré-preenchida e quer receber a restituição via Pix. A Receita Federal também criou um tipo de cashback para contribuintes que tiveram retenção na fonte em 2025, mas que vão apresentar a declaração neste ano. A expectativa da Receita Federal é receber cerca de 44 milhões de declarações este ano. São obrigadas a fazer a declaração do Imposto de Renda de 2026 quem recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma superior foi de R$ 35.584 no ano passado. E aí gera aquela dúvida. O governo isentou, né, ali no recebimento para quem ganha até R$ 5.000 por mês, a isenção desse imposto de renda. Eu devo declarar? Sim. Isso porque a declaração é referente ao ano anterior, ou seja, 2025. Você tem que verificar se você recebeu no ano passado R$ 35.584 para mais. Aí você tem e é obrigado a declarar ainda o imposto de renda. O prazo da entrega começa hoje, 23 de março, e vai até o dia 29 de maio. Quem deixar de declarar dentro desse período pode pagar uma multa mínima de R$ 165,74 ou montante máximo que corresponde a 20% do imposto devido. Ou seja, cuidado com o leão. Cine, Beatriz.
Valeu, meu amigo. Um abraço para você. Agora, 8 horas e 51 minutos.
Repita.
8 e 51 da manhã.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tem a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix da sua loja de aplicativos e ver nossos programas programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares. Conquiste o seu BMW na BMW Agulhas Negras, a concessionária líder em vendas há 18 anos consecutivos e reconhecida entre as melhores do país, sendo campeã do BMW Excellence Club 2025. Aproveite BMW 0 km com taxa a partir de 0% e o maior estoque à pronta entrega. Visite uma de nossas unidades na Avenida 23 de Maio ou em São Bernardo do Campo. Ou acesse bmwagulhasnegras.com.br e saiba mais. Desacelere seu bem maior. Melhor é a vida.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Você sabia que o Zucco Restaurante foi premiado pelo Guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
8 horas e 54 minutos.
Repita.
8h54 da manhã.
Vamos atualizar as condições dos ataques e também desse conflito no Oriente Médio. Tem novas ameaças do Irã. Luca Bassani, qual que é o teor desse discurso agora e se de fato isso pode escalar ainda mais a tensão?
Pois é, Bia, mais uma ameaça que preocupa a economia global. Afinal, o Irã, que já fecha o Estreito de Hormuz, durante esse período de guerra, impedindo a navegação segura por uma das rotas mais importantes para o escoamento de quase 20% da produção mundial de petróleo, agora ameaça instalar minas navais, minas marítimas no Golfo. Essas que seriam colocadas também nesse trajeto para tornar a navegação ainda mais incerta, ainda mais perigosa e fazendo com que os impactos econômicos sejam sentidos em todo o mundo, principalmente pelos Estados Unidos. De acordo com alguns analistas militares, os iranianos teriam entre 5 e 6 mil minas navais à disposição e poderiam começar esse processo já durante os próximos dias, o que seria não só muito perigoso, mas significaria um gasto expressivo de dinheiro por parte dos outros países para fazer a desminagem uma vez que a guerra esteja finalizada. Um processo que não só seria apenas caro, mas também demoraria muito tempo. Isso acontece num contexto em que os Estados Unidos ameaçam atacar as instalações energéticas do país, principalmente a ilha de Harg, essa ilha que fica um pouco mais para cima no Golfo e que representa aí um ponto estratégico para a exportação de petróleo iraniano, por onde passam cerca de 80% da produção iraniana antes de seguir para o resto do mundo. Há planos que foram aventados pelo presidente Donald Trump de atacar essa ilha ou até mesmo invadi-la, né, ocupá-la para, a partir de lá, criar uma base e atacar os iranianos. Isso, por enquanto, não se concretizou, mas todas essas narrativas, todas essas ameaças, elas apenas servem para perturbar ainda mais o mercado, que já acordou de maneira bastante assustada nesse setor das commodities energéticas nessa nova semana. Com certeza a gente vai ficar de olho em todas essas informações, principalmente agora considerando que Donald Trump sinaliza dialogar com os iranianos como uma possibilidade de terminar com essa guerra.
Valeu, Luca. E o governador Romeu Zema renunciou ao cargo, passou esse cargo para o então vice-governador Matheus Simões. Rodrigo Costa, que mexe e acompanha todas essas movimentações desde o comecinho, vai chegar com as informações para a gente agora. O que que isso traz para o xadrez político também de 2026 para o estado de Minas, hein, Rodrigo? Conta aí, bem-vindo.
Oi, Cine. É, mexe bastante e já uma prévia do que vai acontecer ao longo das próximas semanas. Na cerimônia de transmissão do cargo, Zema disse que pretende de fato se lançar à presidência da República, fez um discurso inclusive em tom eleitoral com críticas ao governo Lula. Ele resgatou as ações que tomou aqui em Minas Gerais à frente do governo desde que assumiu o primeiro mandato em 2019. Ele também disse que agora é hora de fazer a mesma coisa pelo Brasil. Ou seja, o que ele fez por Minas, ele quer fazer também pelo Brasil. Então, esse foi o posicionamento de Zema ao longo do discurso dele. Um discurso bastante já em tom, já de pré-campanha eleitoral. A gente lembra que o Zema, ele chega a ser um dos nomes cotados aí para, talvez, quem sabe, ser vice de Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL também à presidência da República. Já o novo governador, que é o Matheus Simões, ele fez um agradecimento a Zema em seu discurso de posse na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Entre aliados, Matheus Simões, ele fez uma avaliação de que se tornará mais conhecido a glória, inclusive, ao assumir o governo do estado de Minas Gerais. Nos bastidores, aliados veem como, de fato, uma possibilidade de Matheus Simões crescer nas pesquisas. Ele está estagnado ainda, inclusive há uma certa preocupação em relação a essa estagnação e a aposta agora é de que ele vai conseguir ter mais espaço para poder, inclusive, mostrar ações do governo do estado de Minas Gerais e o que pretende fazer durante esse curto período de tempo que estará à frente do Palácio Tiradentes. Ele tenta também unir a direita em Minas Gerais em torno do seu nome. A gente lembra que Cleitinho, senador Cleitinho do Republicanos, também recentemente, de forma um pouco mais firme, colocou a pré-candidatura dele à disposição. Então, Matheus Simões agora tem esse desafio de unir a direita no estado de Minas Gerais. O que lá atrás parecia algo provável de se acontecer, agora a gente consegue observar alguns obstáculos em relação a esse desafio de Matheus Simões. Ele já, inclusive, fez algumas propostas e diz mais ou menos o que pretende fazer ao longo dos próximos meses aqui no governo do estado.
Rede Jovem Pan.
9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã.
Esportes.
Um abraço a você ligado aqui na programação da Jovem Pan. Corinthians e Flamengo ficaram no empate em 1-1 na Arena de Itaquera pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro na noite deste domingo. O rubro-negro abriu o placar logo no começo do jogo com o Lucas Paquetá, mas ainda no primeiro tempo, Yuri Alberto deixou tudo igual. Na segunda etapa, os cariocas tiveram a expulsão de Everton Araújo, mas ainda assim, o alvinegro do Parque São Jorge não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e não conseguiu virar a partida para cima do seu rival rubro-negro.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Esta é a Jovem Pan News. Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
3 minutos?
Repita.
9:03 da manhã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que vai reforçar o policiamento nos aeroportos do país. E esse reforço, né, Eliseu Caetano, é com os agentes do ICE. Explica pra gente.
Reforço esse que já coloca medo na população, principalmente por parte daqueles que vivem dentro dos Estados Unidos de maneira irregular ou ilegal, como costumeiramente a gente diz, Bia. Muito bom dia novamente para você, para o Cine e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente vem chegando ao vivo, direto dos Estados Unidos, para trazer a atualização dessa informação. Agora há pouco eu conversei com uma colega repórter que está no aeroporto daqui de Miami, no sul da Flórida. Por lá, nesse momento, ainda não se vê a atuação de agentes do ICE, a Polícia de Imigração, que já devem, nas próximas horas, começar a atuar dentro dos aeroportos em todos os Estados Unidos, atendendo a um pedido, a uma convocação, a um chamado do presidente Donald Trump. Aliás, esse chamado foi divulgado, como o Trump costuma fazer, através das redes sociais, através da internet. Trump afirmou que o ICE, a Polícia de Imigração do país, vai trabalhar nos aeroportos de todo o país. E aí há um pânico, há um medo generalizado por parte de que o ICE comece, dentro dessas ações nos aeroportos, a fazer também ações de deportação. A Casa Branca, em nota, afirma que essa ação conjunta é apenas um apoio aos órgãos que funcionam dentro dos aeroportos. Ainda há pouco a gente falou aqui no Jornal da Manhã de um acidente que aconteceu nessa madrugada no aeroporto de Nova York, quando um avião, ao pousar, colidiu com um caminhão. E, de acordo com as investigações preliminares por lá, isso é por conta também da falta de funcionários. Os Estados Unidos seguem vivendo uma paralisação parcial, um shutdown parcial, desde o mês de fevereiro. E, por conta disso, pelo menos 10% dos agentes que trabalham no setor de aviação não estão conseguindo ir trabalhar. Uns porque não têm o dinheiro da passagem, outros porque não receberam seus salários, mas 10% dos funcionários não estão lá. Então Donald Trump disse, ok, eu vou deslocar os oficiais do ICE, da Polícia de Imigração, para trabalhar nesses aeroportos, para ajudar, para apoiar as operações aeroportuárias. Mas o problema todo é o seguinte, a função do ICE, ele existe também, entre muitos motivos, para trabalhar com a questão da imigração irregular, da imigração ilegal. E aí, se tiver um imigrante viajando de avião, né, ou tentando viajar de avião dentro do país, ele pode ser ali questionado sobre o status dele dentro do país e acabar sendo preso e até mesmo deportado, viu? Segundo dados divulgados pelas autoridades e também já citados aqui por agências internacionais, a taxa de ausência de funcionários para que Trump justificasse a ida do ICE pode chegar até mesmo de 2 dígitos, né? Oficialmente a gente tem 10%, mas pode ser até maior do que isso e está afetando e muito a vida do passageiro aqui nos Estados Unidos. Ao longo, pelo menos das últimas 2 semanas, o que a gente tem acompanhado por aqui são filas e mais filas, e não mais somente dentro dos aeroportos, não, do lado de fora também, porque não tem agente nos balcões para dar conta do volume do trânsito, né, de pessoas nesses aeroportos. Então, há filas intermináveis, virou um caos desde o mês de fevereiro, voar para qualquer lugar, de qualquer lugar e para qualquer lugar aqui dentro dos Estados Unidos. E aí, por conta disso, Donald Trump colocou a culpa no shutdown, está culpando os democratas por esse envio dos agentes do ICE para os aeroportos. Envio esse que, obviamente, causa medo na população. A gente acompanhou ao longo dos últimos meses aqui na programação da Jovem Pan o impacto e a força que foi a presença do ICE lá em Minneapolis. Será que vai acontecer o mesmo nos aeroportos? A ver. Eu volto com vocês no estúdio.
E o governo de São Paulo abriu hoje uma consulta pública para uma proposta de concessão do Complexo Ibirapuera e também da Vila Olímpica Mário Covas. Marcelo Matos está acompanhando essa história. Como que deve seguir esse processo, Matos?
Pois não, Evandro, e a todos que nos acompanham, nós lembramos, né, que o Parque Ibirapuera, que era municipal, foi repassado para a iniciativa privada e agora esses bens que estão em poder do governo do estado de São Paulo serão também, essa ideia, o repasse à iniciativa privada. Uma consulta pública, como você disse, foi aberta hoje, nós teremos um mês aí, então, da abertura da possibilidade de críticas, sugestões e também demais demandas que precisam ser analisadas aí do ponto de vista da população que vai ser beneficiada. E a Secretaria Estadual de Parcerias, portanto, está agora o conjunto que é o Constâncio Vaz Guimarães, que é o chamado Complexo Ibirapuera, ali na região próxima do parque, e a Vila Olímpica Mário Covas, que fica ali na região da Raposo Tavares. Então o Estado pretende fazer essa concessão de uso a iniciativa privada. O Complexo Ibirapuera tem 91 mil metros quadrados, a vila 174 mil metros quadrados. A ideia é ofertar mais qualidade, segurança e também infraestrutura para a comunidade, mas também para os atletas de alto rendimento que já são atendidos, inclusive lá na Vila Mário Covas. E fica agora a expectativa, então, dessa ampliação dos serviços, segurança, infraestrutura, enfim, para que a população possa ter mais lazer e também até os atletas de rendimento também possibilidade de competir e treinar. Então fica agora aberto, então, através do site. Você pode colocar lá concessãov6@sp.gov.br. As contribuições vão ser recebidas de 23 de março, a partir de hoje, então, até o dia 24 de abril. Evandro.
Valeu, Marcelo Matos. Um abraço para você.
A ministra Simone Tebet lidera a disputa para o Senado em São Paulo, com 22% das intenções de voto. Ela parece tecnicamente empatada com Guilherme Derrit, que está com 21%. A ministra Marina Silva ocupa a terceira posição, com 12%, e outros 15% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder. 17% optariam por votar em outros candidatos, o Mário Frias com 4%, Paulinho da Força com outros 3%, e André do Prado, que aparece com 1%, também foram citados. Por outro lado, o Paulinho da Força é o candidato mais rejeitado, com 32%. A Marina Silva possui o segundo maior índice de rejeição, com 28%. O registro dessa pesquisa está no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número 02-178/2026. É claro que a gente vai falar sobre esses números, mas antes eu quero chamar a atenção, Lucas Merreiro, para essa mudança de endereço. A gente vê da Simone Tebet, a gente vê candidatos da esquerda fazendo isso, com o exemplo agora da ministra, que está no PSB. A gente vê candidatos da direita fazendo isso, com o exemplo da família Bolsonaro em Santa Catarina, e também do Centrão, com o exemplo da Rosângela Moro, que é do Paraná, mas se elegeu deputada federal em São Paulo. Qual que é o recado que os políticos dão para os eleitores quando mudam de partido, independente da ideologia, e mudam de endereço em busca de votos e plano de poder?
Pois é, Bia, não teria problema nenhum a pessoa se candidatar em outro estado. Vamos supor que aquele candidato tenha um vínculo com o estado em que ele está indo se candidatar, ao invés de ter nascido em outro local, de ter crescido em outro local. Ou não apenas tem um vínculo, mas tem um plano para aquele estado, tem um projeto de longo, médio, longo prazo para aquele estado que ele quer muito implementar. Não teria problema nenhum. É republicano, é do jogo, faz sentido essa candidatura. No caso da Simone Tebet, em vários desses outros casos que você colocou aí, Bia, são interesses meramente eleitoreiros. São estratégias. A Simone Tebet faz isso a pedido do Lula, né? O Lula quer que ela concorra em São Paulo, acha que faz mais sentido, acha que ela tem mais chance de ganhar, vai ser mais interessante pro PT e pro PSB, e ela tá aceitando ali, né? Nada mais do que um peão nesse xadrez do Lula e tal. E isso sim é muito problemático. Vejam, a Simone Tebet foi duramente criticada, inclusive pelo prefeito de São Paulo aqui, Ricardo Nunes, justamente por isso, né? O que ele estava acusando ali, né? O que ela tem a ver com o estado de São Paulo, sendo que ela fez a vida toda dela no Mato Grosso do Sul? E é verdade, né? Lá no Mato Grosso do Sul, a Simone Tebet já foi prefeita, já foi senadora, o pai dela foi político também lá, né? O Ramês Tebet. Então, não faz sentido ela estar aqui em São Paulo, se não meramente por interesses eleitoreiros. Ela lidera agora a corrida para o Senado, que faz parecer que foi uma decisão acertada, nossa, que há muitas chances dela ganhar. Não sei se é bem assim. É um pouco difícil a gente analisar a essa altura do campeonato ainda as intenções de voto para o Senado. Afinal de contas, as pessoas sequer se decidiram em quem elas vão votar para presidente, né? Tem muita gente que diz que não sabe em quem vai votar para presidente. Imagina para Senado, então. Ainda tem muita água para correr embaixo dessa ponte, perdão.
Guerreiro, essa mesma lógica do forasteiro não se aplicaria a Tarcísio de Freitas? Para você.
Não, acho que não.
Para você.
Acho que não. Acho que não se aplicaria não, Evandro, porque o Tarcísio, ele não tem um reduto específico em que ele foi político por muito tempo e tal, então acabou não sendo a mesma coisa. Não é que ele era um político tradicional do Rio de Janeiro que simplesmente migrou para São Paulo porque ele ia conseguir mais voto aqui. Não, o Tarcísio, ele sempre atuou de forma técnica em diferentes governos, atuou a nível federal, tanto no governo Dilma, como no governo Bolsonaro, e ele tinha, sim, um certo projeto ali, principalmente de privatizações e questões econômicas que ele poderia trazer para São Paulo, e aí ele se candidatou. E é claro que com o apoio do Jair Bolsonaro, que naquela eleição tinha um apoio muito grande aqui em São Paulo, facilitou muito para que ele fosse eleito. Então acho que a gente não pode comparar essas duas situações, que elas são completamente diferentes, Simone Tebet e Tarcísio de Freitas.
Deixa eu ouvir, Roberto Mota.
Olha, eu acho essa regra de endereço uma grande bobagem. Que importância tem onde o político mora? O que importa são as ideias dele. E isso leva à conclusão de que essas mudanças de partido por conveniência política é que são o problema. Na verdade, esses políticos que vivem mudando de partido, pulando de um lado para o outro, não têm convicção nenhuma. Uma pessoa que se dizia de direita, uma pessoa que dizia defender o livre mercado, o sistema capitalista, e se associa a um partido de esquerda radical, para participar de uma eleição, não sabe quais são as ideias que está defendendo.
Muito obrigado, Roberto Mota, pelas informações. A gente vai agora conversar aqui com a Danúbia Braga, porque é o seguinte: o plenário do Senado Federal pode votar amanhã o projeto que classifica a misoginia como um crime de preconceito, que poderia, inclusive, aumentar as punições para aqueles que cometerem esse crime. Vamos. A gente tem. Ah, não tem a Danúbia ainda? Ah, tá.
A gente já traz os detalhes sobre essa possibilidade,
exatamente,
então, de aumentar a pena e classificar a misoginia como um crime, assim como envolve injúria racial.
Agora, 9 horas e 15 minutos.
Repita.
9 e 15 da manhã.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E os mercados mudaram com força agora. As bolsas estavam caindo no mundo inteiro, despencando e dispararam. E operam em alta forte agora, depois da fala do Trump, que derrubou o petróleo em 10 dólares. O Brent, referência para a Petrobras, estava operando a 114 dólares hoje cedo, está 104. Está com 7,5% de queda. E as bolsas estão saltando com força. As bolsas nos Estados Unidos, que estavam todas caindo 1%, estão com 2% de alta. Lá na Europa, as bolsas tinham a bolsa caindo até 3%. A Alemanha hoje dispara 2% nesse momento. O presidente americano disse que os Estados Unidos e o Irã tiveram conversas muito boas sobre o fim dos conflitos no Oriente Médio e suspendeu os ataques às usinas de energia do Irã por 5 dias para progredir nas negociações de reabertura do Estreito de Hormuz. Lembre-se, hoje cedo a bolsa estava desmoronando e o petróleo estava saltando porque os Estados Unidos tinham prometido Trump no discurso dele de sábado, tinha dado 2 dias para o Irã abrir o Estreito de Hormuz ou ia bombardear as infraestruturas de energia elétrica deles lá, ampliando o conflito. Mas agora ele suspendeu. O EWZ, que representa a Bolsa Brasileira e também está operando em Nova York, está com 2,10% de alta. É isso. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Torinho. Vai, Torinho.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
O Jornal da Manhã traz nesta segunda-feira aquela terceira rodada de previsão do tempo. Paula Nobre ao vivo aqui conosco para detalhar as expectativas. Paula, a gente está falando principalmente de chuva forte no sul do país, mas calor para todo o Brasil nessa segundona, né?
E isso, independente da chuva na região sul do Brasil, tem muito calor por lá, até porque essa frente fria leva chuva, não leva ar polar ainda. A gente está falando da chegada de ar polar neste outono, lá para o final de abril, início de maio. Então, por enquanto, é só chuva forte mesmo. Mas a gente precisa se preocupar muito com essa chuva no Rio Grande do Sul hoje, tá? Por vários fatores, aquela combinação que a gente tem falado bastante. A gente tem muita umidade disponível na atmosfera, a gente tem temperaturas muito altas e a gente tem a chegada de uma nova frente fria. E aí esse combo vai colaborar para chuva forte. Ventos de até 90 km por hora no Rio Grande do Sul hoje e chuva que pode chegar à casa dos 100 milímetros. Isso é muita coisa em praticamente todo o território gaúcho. Eu trouxe todas as áreas do Rio Grande do Sul porque serão todas as áreas afetadas. Então, desde o norte do estado até o extremo sul gaúcho, pegando áreas da fronteira com o Uruguai, região oeste, metade oeste, região metropolitana de Porto Alegre. Muita atenção, a tendência é de volumes de chuva expressivos. E já que a gente está falando sobre a região sul do Brasil, sobre essa chuva forte, atenção, porque com a chegada do El Niño, quando a gente virar para o El Niño, a tendência é de chuva mais volumosa ainda na região sul do Brasil. Está em anos de El Niño, é isso que acontece. Vamos pegar o nosso mapa de risco para hoje também, Bia, que mostra essas áreas de instabilidades no Rio Grande do Sul. Santa Catarina e sul do Paraná também vão sentir a influência dessa chuva. Na região sudeste do Brasil, vai chover em Minas Gerais, mas são pancadas de chuva mais rápidas. Rio de Janeiro, região serrana e no Espírito Santo também. Agora, aqui na capital paulista, hoje não tem previsão de chuva, tem previsão de temperatura alta, na casa dos 30 graus, e umidade relativa do ar até na casa dos 35%, o que é muito baixo para hoje. Áreas da região centro-oeste do Brasil, pancadas de chuva isoladas também, assim como também na maior parte da região norte e nordeste do Brasil. Temos aqui o nosso mapa de chuva que mostra onde o tempo fica firme hoje. Áreas centrais de Minas Gerais, mais ao oeste de Mato Grosso do Sul e aqui algumas áreas do litoral norte de São Paulo, pegando também a capital paulista. Vamos às nossas temperaturas. A gente continua nesse início de estação de outono com características muito semelhantes às do verão. Máxima de 30 graus na capital paulista, 31 graus em Porto Alegre, até 31 graus em Cuiabá e para você que está em São Luís, a máxima chega aos 29 graus. Temperatura fica alta para todo mundo ainda e a semana vai ser exatamente assim.
Para quem gosta desse clima mais aquecido, o começo do outono é assim, você já adiantou.
É, principalmente esse.
Perfeito, até daqui a pouco, Paulo.
Tchau para vocês.
Tchau, tchau. E o BNDES registrou recordes na injeção de crédito em 2025. Valores ajudaram a movimentar a economia brasileira. Fala, Alan Gani, o que está acontecendo?
Olha só, Evandro, sabe quando eu falo de um crescimento anabolizado? É exatamente isso. Então, o que o BNDES está fazendo? Ele está colocando muito crédito na economia brasileira e, evidentemente, que isso traz um aquecimento da atividade econômica. Agora, a qual preço? Ao preço de mais inflação. Puxa. Porque a gente não tem estrutura, né? O PIB potencial aqui do Brasil não suporta uma injeção de crédito deste tamanho. Então, esse crescimento vem acompanhado com o aumento dos preços. Além disso, também, Evandro, uma piora do lado fiscal. Sabe por quê? Porque parte dos recursos do BNDES vem do Tesouro Nacional, que somos nós. Só que acontece que o BNDES está captando esses recursos a uma taxa mais alta e na hora que ele vai lá emprestar para a empresa, é uma taxa menor. Não à toa que essas empresas estão pegando recurso do BNDES, não estão pegando recurso dos bancões, né? Dos bancos normais.
Que também tem linhas de crédito voltada para essas grandes empresas, né?
Claro.
A diferença é o tamanho dos juros que eles pagariam.
Exatamente, porque, veja, nos bancões, né, lógico que quando é uma grande empresa, esse juro já é menor porque tem menos risco. Mas no BNDES, Evandro, é menor ainda. E quem é que está pagando esse subsídio justamente para essas grandes empresas? É a mesma turma de sempre que somos nós. E aí fica a pergunta, ué, Mas se é uma grande empresa, ela precisa de um crédito mais barato e subsidiado, né? Eu entendo que é justamente ao contrário. Mas, de qualquer maneira, não é um crescimento econômico sustentável, porque ele vem acompanhado de piora da fiscal e também piora da inflação.
Obrigado, Alangani.
Até.
Até já. Vamos seguir aqui com mais notícias no nosso Jornal da Manhã, agora 9 horas e 21 minutos.
Repita.
9 e 22.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Esportes.
Um abraço a você ligado aqui na programação da Jovem Pan. Corinthians e Flamengo ficaram no empate em 1-1 na Arena de Itaquera pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite deste domingo. O rubro-negro abriu o placar logo no começo do jogo com o Lucas Paquetá, mas ainda no primeiro tempo, Yuri Alberto deixou tudo igual. Na segunda etapa, os cariocas tiveram a expulsão de Everton Araújo, mas ainda assim, o alvinegro do Parque São Jorge não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e não conseguiu virar a partida para cima do seu rival rubro-negro.
Já pensou garantir sua Páscoa com descontos especiais? Na loja de fábrica da Hofner, você encontra ovos e palomas artesanais de sabores como maracujá, Dubai, caramelo salgado, Baileys, ao leite, pistache e muito mais. É sabor premium, com preços imperdíveis. Visite-nos e descubra por que cada escolha na Hofner é perfeita. Páscoa Hofner, para provar e apreciar.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora, por apenas 12 vezes de R$19,90 e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch,
Classic Pan. 9h25.
Repita.
9 horas e 25 minutos.
A justiça proibiu o governo do Distrito Federal de vender uma área pública que ajudaria a cobrir o escândalo provocado pela tentativa de venda do Master ao BRB. Conta essa história, Igor Damasceno.
Evandro, a decisão foi do Tribunal de Justiça daqui do Distrito Federal que barrou a venda de uma área de proteção ambiental conhecida como Serrinha do Paranoá. Ela seria negociada a R$2,3 bilhões, o equivalente a um terço daquilo que o governo do Distrito Federal pretende injetar no BRB, algo em torno de R$6 bilhões. A gente sabe que o BRB tentou comprar ativos no Master, acabou sendo proibido pelo Banco Central e no avançar das investigações foi descoberto que o então presidente da instituição, Paulo Henrique Costa, estaria dando dinheiro ao Master, dinheiro do BRB, apenas por amizade a Daniel Vorcaro. BRB é um banco público, tem 70% de ações voltadas ao governo do Distrito Federal, que agora tenta então acabar com esse rombo bilionário que a instituição ficou depois dessa situação do Master. Uma das saídas encontradas pelo governador Ibanez Rocha é a venda de alguns imóveis públicos, entre eles a Serrinha do Paranoá, num valor bilionário. No entanto, o Tribunal de Justiça daqui do DF barrou essa negociação, alegando então as questões ambientais. A Serrinha do Paranoá tem mais de 100 nascentes já mapeadas e é considerada um local estratégico para recursos hídricos aqui em Brasília. Nós tivemos acesso à decisão do TJ, vamos colocar no ar um trecho que alega também a falta de critérios por parte do GDF. Diz o seguinte, abre aspas, sob este enfoque e colocando em termos bem simplistas, a região da Serrinha está sendo anunciada à venda para salvar o BRB de uma iminente falência provocada por desastrosas negociatas com um banco que há muito despontava como algo no mínimo suspeito em meio ao sistema financeiro. Para salvar o banco oficial do debacle provocado pela mais pura má gestão, torna-se às pressas o patrimônio imobiliário do povo com pouca ou nenhuma atenção para aspectos que não representam dinheiro no mínimo tempo possível, então alegando ali alguma falta de critério e colocando em risco uma área que é das pessoas, que é dos brasilienses, para corrigir, tentar coibir uma eventual falência do BRB por causa daquilo que o TJ chamou de má gestão da instituição. O governo do Distrito Federal disse que vai recorrer da decisão e quer utilizar sim imóveis públicos para tentar salvar o BRB de uma iminente falência. A gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês aí no estúdio.
Igor Damasceno, eu quero conversar também com os nossos comentaristas sobre mais esse capítulo da história envolvendo a tentativa de venda do Master para o BRB. Agora, com uma tratativa que é impedida pela Justiça, Lucas Merreiro, e que envolvia a venda de um terreno para cumprir o possível rombo diante de uma negociação completamente escusa que foi feita em torno do Banco Master pelo BRB e que levanta suspeitas em torno do governo do Distrito Federal também.
Evandro, é asqueroso, para dizer o mínimo. Todo esse escândalo do Banco Master é asqueroso. A partir do momento em que eles fizeram promessas falsas, fizeram as pessoas acreditarem naquelas promessas falsas de CDBs que dariam grandes retornos e tomaram o dinheiro delas. É asqueroso quando a gente vê que o Banco Master está completamente envolvido também no escândalo do INSS, ajudando funcionários do INSS a fraudarem dados e assinaturas de aposentados para retirar da folha mesmo parte da aposentadoria deles. É asqueroso quando a gente vê que o Master tinha envolvimento com a REAG, que por sua vez geria fundos para o PCC. Mas o mais absurdo de tudo isso é que quando esse banco que eu estou descrevendo aqui estava prestes a ter seu império destruído e revelado, o BRB tentou comprá-lo, tentou salvar esse banco que eu estou dizendo aqui, tentou salvar esse banco e o próprio Daniel Vorkaro, comprando com dinheiro público. O governador Ibanez Rocha veio a público no passado dizer que não tinha nada demais, que o BRB devia comprar o Banco Master mesmo. Vejam só, né? Nenhum banco privado queria comprar o Master, apenas um banco público demonstrou esse interesse. Por que será, né? Porque querem fazer de qualquer jeito com que o cidadão pague a conta. E o Ibanez Rocha chegou a criticar, vejam só, o Banco Central, quando o Banco Central impediu que essa compra escandalosa acontecesse. E agora a justiça está aí tentando impedir que o BRB seja salvo com essa venda de área pública. Quer dizer, não param as tentativas de fazer com que o cidadão pague a conta por todos esses escândalos que estamos vendo aqui. Eu já pedi várias vezes aqui, peço novamente, que o Ibanez Rocha se explique. Ele tem muito a se explicar por conta de todos esses posicionamentos suspeitos, para dizer o mínimo, que eu venho narrando aqui.
É bem isso que me incomoda nesses casos de corrupção no país, Roberto Mota, porque nós somos assaltados 2, 3, 4 vezes dentro do mesmo caso. Lá, vamos lá, com a fraude do INSS, o governo federal já estava ressarcindo os aposentados e pensionistas que mereciam esse ressarcimento, mas com dinheiro público, sem com que os culpados devolvessem lá para a Previdência o que foi extraído de lá. No caso do Banco Master, essa tentativa do governador do Distrito Federal de vender terrenos públicos que pertencem a nós para arcar com o prejuízo que foi provocado por terceiros também. Parece que virou praxe. Usa o dinheiro público, não é de ninguém mesmo, e a gente assim vai resolvendo a conta eleitoral.
É, e a gente tem, às vezes, Bia, que refrear a nossa indignação e olhar com um pouco mais de calma esse cenário. Não custa lembrar aqui que o governador Ibaneis Rocha foi afastado do cargo. Veja que coincidência. Depois que ele foi reconduzido ao cargo, é que o BRB desenvolveu esse súbito interesse pelo Banco Master. É muita coincidência, né?
Vamos agora abrir a nossa janelinha aqui para o Morning Show, que chega daqui a pouquinho às 10 horas da manhã. Fernando Olá, Rocha está de volta e vai contar para a gente. Ativa aí também o que tem de destaque nessa edição de segunda-feira. Fernando Rocha, bem-vindo.
Bom dia. Meus
queridos, estava com saudade de vocês. Pois é, segunda-feira começa com essa expectativa que também envolve o Jornal da Manhã na CPMI do INSS. Será que a ex-noiva advogado vai aparecer? E se aparecer, será que ela vai falar? E se falar, será que vai comprometer muita gente? O papo que rola na internet é que compromete sim, mas o que vai acontecer a gente ainda não sabe. O certo mesmo é que às 10 em ponto tem Morning Show aqui com o nosso sofá da discórdia democrática.